As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A vereadora Catarina Ferreira, do PSD, que substituiu nesta segunda-feira o vereador José Delgado, levou à reunião de Câmara uma recomendação sobre a substituição por outras espécies dos cerca de 60 jacarandás que foram plantados na Várzea Grande no decorrer da requalificação ali realizada, mas que acabaram todos por não vingar. A presidente do município de Tomar, Anabela Freitas, referiu depois que a questão está ainda dentro do prazo de garantia, pelo que as árvores serão substituídas por novas jacarandás.
Efetivamente, a obra, nomeadamente a questão das plantas, está dentro do seu prazo de garantia, que é um prazo de garantia de 12 meses, e, portanto, qualquer necessidade de substituição será feita pela própria empresa, assim como a empresa até já deixou alguns, quanto a mim não deveria ter deixado, mas pronto, deixou, que também a lei não o proíbe, deixou algumas árvores no local, dentro de vasos, já prontas para substituir. E, portanto, durante 12 meses, todas as árvores que não forem, que forem morrendo por via da plantação, serão substituídas pela própria empresa. Árvores, qualquer elemento arbóreo, pronto. Substituirmos por outras é que é mais difícil, porque a empreitada foi lançada, e aliás hoje vem aqui a reunião de Câmara, já a revisão de preços provisória da empreitada. A empreitada é lançada com determinado requisito. E ou se alterava durante a empreitada, agora não é depois da empreitada fechada que a gente vai alterar. Mas eu não quero, porque eu não tenho o projeto aqui à frente e porque também já não olho para o projeto há bastante tempo. Eu penso que a Várzea Grande não tem só esta espécie de árvores. Tem mais, pronto, e tem árvores com outro porte e com outro... E que dão outro tipo de sombra, não é? Agora, aquilo que o projetista diz, e bem, tem que haver aqui aquilo que são tipos de árvores que, pronto, que têm alguma implementação na nossa cidade, sendo certo que também houve aqui uma discussão grande, porque há engenheiros que dizem que aquele tipo de árvores dá-se melhor em espaços mais fechados, digamos, mais confinados, outros dizem que não, que ali se dá, e, bem, portanto, há uma altura que se tem que tomar uma decisão e, portanto, a decisão foi essa. Alterar ficando dentro da empreitada não podemos. Pronto, a empreitada foi lançada assim, foi com aqueles artigos, é assim que tem que ser. Não quer dizer, e aí vai fora da empreitada, não é? E portanto será um outro custo, mas isso não será por aí. Vamos imaginar que efetivamente aqueles engenheiros que diziam que aquele tipo de arte não se dava naquele tipo de espaço. Então nós aí fazemos a substituição da árvore, mas enquanto estiver dentro do prazo de garantia da obra, não o vamos fazer.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Nas últimas 24 horas não houve registro no agrupamento de centros de saúde do Aços Médio Tejo para nenhum caso novo de infecção por Covid-19. Orém continua a ser o concelho que registra o maior número de casos acumulados, tem 3.018 infecções, seguido de Tomar com 2.499, Torres Novas com 1.989, Abrantes 1.554, Entrocamento 1.105 e Alcanena com 1.021. Abaixo dos 1.000 casos aparecem Ferreira do Cedro com 612, Mação 433, Vila Nova da Braguinha com 266, Sardual com 181 e Constância com 164. No Aços Médio Tejo estão hoje 426 pessoas em vigilância ativa. Abrantes tem 201 pessoas nessa situação, seguido de Tomar com 85, Entroncamento com 62, Torres Novas 28, Sardual 19, Orém 14, Mação 7, Constância 4, Alcanena 3, Vila Nova da Barguinha com 2 e Ferreira do César com 1 caso em vigilância. O Aços Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.845 pessoas infectadas, 12.395 recuperadas, 426 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Tomar tem vindo gradualmente a proceder nos seus equipamentos esportivos à retoma da atividade, uma retoma que surge na sequência também do processo de desconfinamento e que tem por base as diretivas emanadas da Direção-Geral de Saúde para o setor. No decorrer da última reunião do Executivo Municipal de Tomar, realizada nesta segunda-feira, o Vice-Presidente Cristóvão fez um ponto de situação em relação ao processo, onde a realização de testes é assumida como uma prioridade.
A abrir as nossas instalações desportivas dentro das regras emanadas pela Direção-Geral de Saúde, portanto, retomando o mais possível da normalidade do uso dessas instalações e, portanto, da utilização por parte, neste caso apenas das associações, portanto, dos clubes, uma vez que a prática de regime livre ainda não é permitida. Ou, pelo menos, está muito condicionada, nomeadamente nos horários, para além dos horários que estão definidos para a abertura, como seja o caso das 13 da tarde ao fim de semana ou das 21 durante a semana. Para que essa abertura também fosse acontecendo, temos estado a colaborar com, em algumas modalidades, portanto, com a questão da testagem, tendo sido até agora, portanto, os casos em que já aconteceu, e nomeadamente no futebol, portanto, com a União de Tomar e a Escola de Futebol, e no basquete, com o Basquete Clube, portanto, as respectivas federações a fornecerem os testes e nós a ceder, portanto, as instalações desportivas ou as instalações, enfim, para a realização desses testes, bem como a articulação, neste caso, com um dos laboratórios que opera na nossa cidade e que tem estado a fazer os testes, estes testes a nível gratuito, portanto, para nós. O mesmo se prevê que venha a acontecer nos próximos dias, está a ser articulado para o Hóquei de Patins, portanto, neste caso, com o Sporting Tomar, e prevê-se que venha a acontecer com outras modalidades. Nós temos uma panóplia muito grande de modalidades no nosso concelho, mas, como disse, a prioridade aqui é sempre do relacionamento com cada uma das federações, e depois, eventualmente, chegaremos ao ponto em que poderá haver uma outra modalidade em que a própria federação não tenha, enfim, tido a possibilidade de ceder os testes e em que sejamos nós, município, a tentar encontrar solução para essa testagem, isto para que, efetivamente, os nossos jovens, e não só, e aliás, desta testagem têm estado retirados os atletas que estejam em faixa etária de ensino secundário, porque esses fizeram, durante a semana que passou, por via do Ministério da Educação, e portanto não faria sentido na mesma semana de estar a testar duas vezes por entidades diferentes, e portanto, para todos os outros, mais jovens ou menos jovens, tem estado a acontecer, e como dizia, tentando que a atividade física, que também é importante, para além da competição, possa ir retomando a sua normalidade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Em comunicado enviado para a ERTS, o Centro Hospitalar do Médio Tejo diz esperar que o Centro de Desenvolvimento da Criança regresse ao Hospital de Tomar o quanto antes, tal como a redação avançou na última semana. Têm sido vários os lamentos de utentes, em especial de pais das crianças que necessitam da Valência em causa, em torno da demora no regresso do serviço à unidade de Nossa Senhora da Graça, serviço esse que saiu de Tomar para ser colocado em Torres Novas na sequência da adaptação ao atual contexto pandémico. No texto em causa, o Centro Hospitalar do Médio Tejo refere que, com a atividade assistencial desenvolvida nos últimos anos e com a crescente valorização do Centro Hospitalar do Médio Tejo, abrangendo as suas 3 unidades hospitalares, importa referir que não há espaços devolutos no CHMT, na Unidade Hospitalar de Tomar. Encontra-se apenas uma enfermaria inativa, mas que será afeta à nova valência de reabilitação do serviço de fisiatria. Decorrente do avançar da pandemia, está em curso uma grande transformação da atividade assistencial prevista para a Unidade Hospitalar de Tomar, nomeadamente no âmbito do doente com sequelas Covid-19 e a sua reabilitação. Assim, e com as mudanças que estão a ser implementadas na Unidade Hospitalar de Tomar, o Centro de Desenvolvimento da Criança terá de se adaptar à partilha de espaços nesta unidade, não sendo possível que este mesmo Centro de Desenvolvimento continue a ocupar a imensidão de espaços que ocupava antes da pandemia, adverte o comunicado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de ter anunciado na semana que passou a criação de um espaço destinado a congregar as associações juvenis do Conselho de Tomar e a elaboração do respectivo regulamento, o município de Tomar aderiu à Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude. A vereadora Filipa Fernandes deu conta deste processo, que vai englobar várias fases e também vários objetivos.
O município de Tomar aderiu à Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude. É um convite que partiu da FNAJ, Federação Nacional das Associações Juvenis, e trata-se de uma iniciativa com o objetivo de consolidar a ligação e a cooperação entre o movimento associativo juvenil e as autarquias. A adesão a esta rede pioneira reforça o atual compromisso da autarquia com os jovens do concelho, proporcionando a partilha de boas práticas e a criação de estratégias e a promoção de sinergias associativas municipais. Portanto, este é o nosso primeiro objetivo, a adesão a esta iniciativa, que nos obriga a cumprir três dos nove objetivos que eles delinearam como fundamentais para uma autarquia amiga da juventude. Dizer-vos que depois desta adesão, o nosso objetivo é ir conquistar o segundo selo, que já nos obriga a cumprir cinco dos objetivos desta adesão. E que, nesse sentido, esta autarquia tem estado a trabalhar na Comissão Municipal da Juventude para cumprir estes objetivos. Um deles, trouxe aqui na última reunião de Câmara, é a criação de um espaço jovem com associações juvenis, que trouxemos aqui o regulamento na última reunião de Câmara. E, como tal, já estamos no cumprimento destes objetivos delineados pela FNAJ. Dizer-vos então que temos um caminho longo pela frente, mas que queremos e que acreditamos que temos todas as competências e que é um desafio para as autarquias e que estamos na linha da frente para abraçar este desafio, que é ser uma autarquia cada vez mais próxima da juventude.
Eleições autárquicas 2021. Começa aqui, na ERS, os candidatos.
Num comunicado enviado para a redação da ERTS, o Chega apresentou Américo Costa como candidato à Assembleia Municipal de Tomar nas eleições autárquicas deste ano. O texto refere-se ao ambientalista como um homem que luta há anos pela defesa do Rio Navão contra tudo e contra todos. Residente na União de Freguesias de Tomar, é um conhecido empresário tomarense e fundador do Grupo Aqua. Reforça o comunicado. Américo Costa é técnico superior em gestão ambiental, frequentou o curso superior de tecnologia em gestão ambiental em Estácio, tendo já integrado a Comissão Ambiental do município de Tomar.
Autárquicas 2021 são na ERS.
Está patente ao público na Galeria Maria de Lourdes Nelly Castro, na escola sede do Agrupamento de Escolas Templários em Tomar, a exposição do pintor Tó Carvalho, O Rosto de um Povo, a Luz de Tomar. Inaugurada nesta segunda-feira, a exposição decorre no âmbito do projeto cultural da escola, Plano Nacional das Artes, que nestes dois últimos anos letivos tem possibilitado a realização de atividades dirigidas aos cerca de 2.200 alunos dos seus 20 estabelecimentos de ensino, do pré-escolar ao secundário. Com a exposição como pano de fundo, Paulo Macedo, o diretor do Agrupamento de Escolas Templários, começaria por abordar um dos objetivos da Galeria Maria de Lourdes Meli Castro.
O objetivo desta galeria, que é um espaço pequeno, mas muito importante para o agrupamento, é precisamente dar a possibilidade a que os alunos do agrupamento, não só os das artes, possam efetivamente aqui deslocar com o seu respectivo professor e ver estas obras. Porque o que nós sabemos e vamos conhecendo é que os alunos conhecem o que tem dentro do seu próprio território, da sua própria terra, até dentro da sua própria escola. Isto aconteceu com a primeira exposição que aqui tivemos, precisamente de Maria de Lisboa e Castro, e duas outras, e aqui também faço o convite a que os alunos do outro agrupamento, já cá vieram, continuem a vir, porque isto é para todos, não é só para, logicamente, para os alunos do nosso agrupamento, é para os alunos de todo o concelho e até de fora do concelho. É com muito gosto. Já falámos com o Sr. António, dizendo que gostaríamos de ter esta exposição aqui durante este pequeno período, na prática estamos a falar mais dois dias, até acabar o ano letivo, a final de junho, o calendário sofreu uma alteração até a final de junho, e vamos dar a possibilidade a que todos aqui visitem esta exposição.
Presente na abertura da exposição esteve também o Vice-Presidente do Município de Tomar, Hugo Cristóvão, aproveitou para falar da obra de Tó Carvalho, obra que assenta em muito na cultura e património tomarenses.
O Tó Carvalho, efetivamente, tem uma vasta obra já produzida ao longo da sua vida. Eu tive a oportunidade de visitar o seu ateliê e, portanto, a sua obra é ainda, naturalmente, ainda mais rica do que aquela que é hoje, ou a partir de hoje, aqui possível de visitar, contemplar. Aliás, utiliza muito a técnica, com certeza foi de ver à pintora que dá nome a esta galeria, a Maria Lourdes Melo Castro, portanto, o estilo naturalista, que pessoalmente é também um dos que mais prefiro em pintura. E, portanto, tem, de facto, este imenso espólio, esta imensa obra, que retrata muito dos nossos momentos, das vivências, das tradições da nossa comunidade. E, portanto, é também, e vai ser para os alunos, a oportunidade de também conhecer mais sobre isso mesmo, sobre as tradições da nossa comunidade, algumas delas já, enfim, entrarem em desuso, mas, portanto, das tradições e dos espaços naturais e construídos da nossa comunidade.
Em representação do Plano Nacional das Artes, Luísa Oliveira, gestora da Academia do Plano Nacional das Artes, elogiou o comportamento do agrupamento de escolas templários no compromisso de facilitar aos alunos e à comunidade escolar o acesso às manifestações artísticas nas suas mais diversas expressões.
Felicito por mais esta iniciativa que consegue concretizar, mesmo em tempo de pandemia, que é realmente uma diferença que este agrupamento tem feito, é ter conseguido concretizar, não deixar a cultura de lado e ter continuado com o projeto cultural de escola. E muito bem. Felicito também o António Carvalho pela beleza da sua exposição, pela sua criação, que é sem dúvida nenhuma motivo de orgulho para todos os temerentes e que, associando à missão do Plano Nacional das Artes, é sem dúvida nenhuma um motivo para que os alunos a visitem, conheçam melhor Tomar, consigam questionar para além daquilo que é visível e desenvolvam o gosto e o sentimento de pertença por este património nosso de Tomar. É esse efetivamente um dos grandes objetivos do Plano Nacional das Artes, levar as escolas a fazer, sim senhora, a públicos que sejam consumidores de arte, mas também, e de acordo com a nossa Constituição, que sejam criadores.
Com uma vastíssima obra, traduzida em centenas de pinturas já realizadas, António Carvalho falou depois desta sua exposição, que se centra em duas temáticas diferentes e que pode ser visitada até ao final do presente ano letivo.
Quem é de estar aqui presente com dois temas, um dos quais fortemente ligado a Tomar, o Rio Nadal. Por que o Rio Nadal? Porque é a altura própria, que já havia sido feita, a honra a esse rio que permite que Tomar seja e foi e será com certeza a cidade de Jardim. Entendi que era a altura própria de o Nadal ser evidenciado através da pintura. Temos também um outro tema, que é o mundo rural português. É realmente o tema da minha paixão especial e por isso entendi que era a altura de trazer a Tomar também um pouco dessa temática. Muito embora esteja aqui uma síntese da obra, que totaliza talvez na ordem das 300 peças. São aqui 19, o que quer dizer que é pouquíssimo. Mas, portanto, há uma síntese que eu tinha, segundo o Jorge, que diz aqui, que abrange um pouquinho da área geográfica continental portuguesa, com obras e que realmente continua a ser a minha paixão.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Os concelhos de Abrantes, Mação, Orém, Vila Nova da Barquinha, Vila de Rei e Alvaiázar, na região, entre outros, vão fazer parte da primeira fase da Rede Nacional de Espaços de Coworking, Teletrabalho no Interior, Vida Local, Trabalho Global. O Ministério da Coesão Territorial e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social lançam esta semana esta rede com a assinatura dos acordos de cooperação para a instalação dos espaços de teletrabalho no interior do país, a decorrer em 4 cerimónias, nas regiões Norte, Centro, Alentejo e Algarve. Em relação à região Centro, a assinatura dos protocolos ocorre na sexta-feira, 30 de abril, no Cineteatro João Ribeiro, em Vozela, com a presença do Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e Formação Profissional, Miguel Cabrita, e da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. O estabelecimento destes espaços de coworking previstos no Programa de Estabilização Económica e Social vai contribuir para a dinamização dos territórios do interior. Os espaços disponibilizados pelas autarquias vão estar devidamente equipados com computadores, impressoras e acesso à internet e vão ser divididos em áreas de diferentes tipologias, de forma a disporem de bancadas livres para diferentes períodos de ocupação, zonas privadas para videochamadas, áreas para reuniões e locais para a realização de apresentações ou ações de formação. Vão localizar-se em espaços centrais, próximos de serviços, espaços culturais ou destinados à prática de desporto.
Rádio F, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, no passado domingo celebramos 47 anos do 25 de Abril. E, como defensora dos valores que Abril nos trouxe, não podia de maneira nenhuma deixar passar esta data sem falar dos inúmeros ataques que a nossa democracia tem vindo a ser alvo. Aliás, foi precisamente este o tema que as mulheres socialistas de Tomar decidiram abordar este ano. Pois não temos qualquer dúvida que o principal inimigo é o populismo nacionalista, onde os discursos discriminatórios, racistas, xenófobos, homofóbicos e sexistas são uma constante, que usam do populismo e das lacunas da democracia para chegar àqueles que, digamos, mais descontentes e àqueles que são mais maleáveis também. No nosso ponto de vista, trata-se de populismo puro. Ora, vejamos. É fácil alegar que pagamos demasiados impostos. Todavia, é preciso definir que Estado queremos e, sem sombra de dúvidas, que defendemos o Estado Social. E falar de Estado Social não é falar de IRSI. É falar de um Estado que apoia os seus cidadãos no desemprego, na proteção e no cuidado aos idosos, mas também em questões tão diferentes como o acesso à saúde, à educação. Aliás, há setores que indiscutivelmente têm de ser assegurados pelo Estado a todos os cidadãos. Quer a saúde, através do acesso universal à escola pública, como a justiça, porque todos os cidadãos têm de ser garantido o direito à defesa e, indiscutivelmente, o acesso a cuidados de saúde. Hoje, mais do que nunca, é necessário que continuemos a trabalhar no projeto de Abril. Pois quando existem obstáculos que impedem um cidadão de aceder a cuidados de saúde, ou quando um aluno do ensino superior abandona os estudos por carências económicas, Abril não se cumpre. Então, que todos nós sejamos capitães de Abril e continuemos a propagar Abril para que nós e as gerações que vierem a seguir a nós continuem a nascer e a crescer em liberdade com os valores de Abril. Para finalizar, dar nota que, finalmente, após muita pressão, muitas queixas, conseguimos a tão almejada luz verde por parte do Ministério do Ambiente e dizer-vos que o Sr. Ministro João Fernandes, na visita a Tomar no passado dia 16 de Abril, em declarações públicas e pela primeira vez, anunciou que o Ministério do Ambiente iria fazer as intervenções por necessárias na ETAR, que rondam os 20 milhões de euros e que ainda terão início este ano. Ou seja, temos aqui uma esperança que os problemas da poluição do nosso Rinabão finalmente estejam um problema do passado. E assim, despeço, desejamos a todos uma boa semana, continuem a proteger-se e muito obrigada.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.